Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 20 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ela, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carlinha.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações para os nossos ouvintes. E, claro, aquele espaço aberto para a sua participação. Pode enviar a sua mensagem para o 988-29-1029, esse é o WhatsApp da Gabi, é o WhatsApp que você tem contato conosco aqui. Envia sua mensagem, denúncia, reclamação, opinião, vamos divulgar aqui no JMD, tá? São 12 horas e 14 minutinhos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento. Mix, Matheus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Você em evolução. Inscrições abertas. E quer conhecer o Nex Med? Acompanhe o Pit Stop da Gabi, que está ocorrendo aí desde o dia 15, durante toda a semana. De segunda a sexta, de 9 ao meio-dia, no estacionamento do Gabriela Center. E no próximo sábado, dia 24, dia 31, vai ser lá na Cabana Guarani, na Praia dos Milionários, hein? Ah, eu vou pra lá, hein, Carlinha? Vou pra lá participar desse pit stop, hein, com você. Pois é, são 12 horas e 15 minutos. A partir de agora, você fica com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa, hein, risco de chuvas para 178 cidades. Aí eu fui pesquisar aqui, essa notícia saiu desde ontem à noite. Tá? Ao menos 178 cidades da Bahia estão sob alerta amarelo para ocorrência de chuvas intensas entre a meia-noite, né, e até as 23h59 do próximo domingo, dia 25. Então, os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, sul da Bahia, centro-norte, extremo-oeste e Vale do São Francisco na Bahia. Tá? Então, a gente aproveita nesse momento e traz aqui a previsão do tempo em relação a Ilhéus. A gente olhando aqui, a gente vê o tempo bem fechado, né? E aí você entra aqui na previsão do tempo em tempo real, já mostra chuva, né? Porque lá no mar já tá chovendo, né? Então já mostra que Ilhéus com chuva, ok? E nesse momento faz 27 graus, mas mostra que chuva durante todo o dia em Ilhéus, viu, Carla? E amanhã também, quarta-feira, que há a possibilidade, há 100% de chances de chover amanhã. Então, a previsão de chuva para amanhã é um pouquinho maior do que hoje, viu? Fica aí o alerta.
Jornal Dia Teresina. Inamed, Faculdade de Medicina no Piauí, recebe nota 2 e pode ter redução no número de vagas.
Rapaz, o que teve de faculdade aqui na Bahia de Medicina com a nota 2, hein? Inclusive aqui no sul da Bahia, que pena, né? Até o FSB, Universidade Federal do Sul da Bahia, com nota baixíssima aí. E é uma pena, né? É uma pena com a Universidade Federal nessa situação. Agora, parabéns aí para o UESC, né? O UESC está com pontuação boa, sendo reconhecida aí, porque o UESC alcança conceito máximo no Enamed, consolida excelência na formação médica. Então, o curso de medicina da universidade obtém nota 5 na primeira avaliação nacional e reforça o compromisso com o SUS. Que bom, que bacana, né? Graças a Deus o NextMed tá bem também.
Também.
Vamos de jornal Meio Norte, Teresina Piauí, que informa. Rafael apresenta hoje indicadores da saúde pública.
Jornal do Comércio, Recife. Guarda do Recife atuará armada a partir de março.
Jornal Imparcial, São Luís, no Maranhão. Mar de gente. Bel Marques e Léo Foguete arrastam 500 mil pessoas no pré-carnaval da Litorânea. Olha só lá em São Luís, hein?
Jornal da Cidade, Aracaju. Bolsa Família chega a mais de 253 mil beneficiários em Sergipe.
Triste realidade. Seria bom que a maioria fosse carteira assinada e não dependente de um benefício desse. Na Bahia, você sabe que a maioria, se comparada à carteira assinada, o número de benefício é maior. Triste realidade também. Jornal Dia, Rio de Janeiro. Polêmica na TV. Polícia vai investigar importunação sexual no BBB, que é aquele programa bem bobo na Rede Globo.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Polícia apura assassinatos dentro de UTI.
Rapaz, chocante isso aqui. Eu estava assistindo uma reportagem ontem num canal de TV falando sobre esses assassinatos de UTI lá em Brasília. São 3 técnicos de enfermagem acusados de utilizar produtos lá que realmente injetaram nesses pacientes que morreram, uma mulher e 2 homens. Uma coisa assim bem assustadora e chocante, viu, Carla? É, a polícia está apurando esses assassinatos e a polícia informou que esses 3 técnicos de enfermagem são acusados de terem praticado esse crime. Jornal de Brasília, Distrito Federal, Operação Anubis. Polícia revela como foi a matança na UTI. Aí, tem até uma operação já, titulada Anubis. Que horror.
Diário Gaúcho, Porto Alegre. Vítimas do golpe do amor sofrem em dobro.
Cuidado com o golpe do amor, tá por todo lado aí. Esse presentinho de Deus é golpista. Vamos de Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cerco a irregularidades após o escândalo do Master. Haddad propõe fiscalização do Banco Central sobre o fundo de investimento. Sei.
Correio do Povo, Porto Alegre. 1/3 dos cursos de medicina no país tem nota baixa em avaliação.
Que pena. Folha de São Paulo, transporte e alimentação fora pressionam a inflação do verão.
O estado de São Paulo, caso Master. Empresas ligadas a Vorcaro e sócios passam de 2.000 CNPJs.
Inclusive, eu estava vendo também uma matéria falando de 600 mil pessoas pedindo restituição ao Master, mas não vão conseguir, a maioria não vai conseguir, segundo a reportagem. É, e também tem informações aí que o Vorcaro não é bem o dono do Banco Master, é o testa de ferro. Rapaz, muito pano para manga esse Banco Master. E pode levar, pelo menos manchar, né? Porque para cadeia eu só acredito vendo. O nome de muita gente aí famosa e político. Diário de São Paulo, defesa de Bolsonaro pede autorização para a visita de Tarcísio ao ex-presidente. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos, acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. A gente sempre começa com Ilhéus em destaque, com notícias de Ilhéus. E claro que a gente vai iniciar falando do dia de hoje, né, gente? Dia de São Sebastião. 20 de janeiro é dia de São Sebastião. E Ilhéus celebra dia de São Sebastião com programação especial na Catedral, né? Queima de fogos, missa e procissão, compondo aí o evento de hoje. Então, hoje a comunidade ilhéense vem celebrando desde de manhã o dia de São Sebastião. Esse é o patrono da Catedral Diocesana de Ilhéus, com uma programação especial. O evento reúne fé, devoção e é considerado um convite à solidariedade, né? Desde o dia 11 de janeiro, a programação da novena, que se encerra hoje, né? Então essas atividades teve início hoje às 7 da manhã com a queima de fogos em saudação ao padroeiro. Às 10 horas teve aí a celebração da missa solene presidida por Dom Giovanni Gripa, bispo da Diocese de Ilhéus. Já no período da tarde, às 5 da tarde, viu? Acontece a procissão com saída da catedral, reunindo fiéis pelas ruas do centro da cidade. A celebração contará com a presença do prefeito, né? Contou já, na verdade, com a presença do prefeito hoje mais cedo, Valdirico Júnior, da vice-prefeita Vanessa Gedeon e de secretários municipais, reforçando o respeito e o apoio do poder público às manifestações religiosas e culturais do município. A festa de São Sebastião é organizada pela Diocese de São Jorge dos Ilhéus com apoio da prefeitura. Então, viva aí São Sebastião, um dos padroeiros de Ilhéus. Inclusive, em alguns grupos de WhatsApp, outras pessoas, gente, hoje é feriado? Não, não, não é, gente, não é feriado. O dia de São Sebastião há muito tempo deixou de ser feriado. Ilhéus tem feriado do dia de São Jorge, tá? Dia de Nossa Senhora da Vitória, ok? São feriado. E além do aniversário da cidade também, são 3 feriados municipais. Como antes eram 4 e tiraram esse de São Sebastião. Mas é um dia, né, de celebração. Que São Sebastião abençoe Ilhéus e os ilhenses.
Isso.
Por falar nisso, tem ilhense hoje fazendo o aniversário no dia de São Sebastião. Meu amigo Felipe Levita.
Sim, sim.
Mandar um abraço para Felipe, desejando saúde para ele. É, muitas bênçãos na sua vida. Né? Muita saúde para cuidar aí dos meninos, dos nossos queridos João e Peu. Né não, Dani? Mandar um beijo para essa família linda que eu amo muito. Felipe, parabéns, feliz aniversário. Felipe é nosso ouvinte. Além de ser meu amigo, é nosso ouvinte também. 12 horas e 24 minutos. Agora vamos falar de um assunto bacana também, Carla? Achei bem interessante. É, Ilhéus apresenta drone de salvamento aquático hoje, neste momento já está sendo apresentado, inclusive essa ferramenta inovadora atua como apoio às equipes de resgate, então já está acontecendo, que iniciou desde as 11h30 da manhã, ali no hotel Aldeia da Praia, tá? O lançamento do drone salva-vidas Falcon, equipamento voltado ao reforço das ações de segurança e salvamento no litoral do município. Então já começou, não é isso? Fala um pouquinho do Falcon aí pra gente.
Exatamente, Kátia. A apresentação aconteceu por volta das 11 no...
Fala pra gente um pouquinho do Falcon aí, como é que ele foi desenvolvido.
Isso, o Falcon ele foi desenvolvido, né, pela empresa local Getex, e é uma adaptação de um drone agrícola, ajustado aí para atuar em situações de emergência. O equipamento possui capacidade para lançar boias e oferecer suporte imediato às pessoas em risco no mar, em rios ou em áreas alagadas, até a chegada das equipes aí especializadas de resgate. A tecnologia permite uma resposta mais rápida em ocorrências, especialmente em locais de difícil acesso ou quando o tempo é um fator decisivo para salvar vidas. O uso do drone não substitui o trabalho dos profissionais de salvamento, mas funciona como um importante apoio operacional, ampliando a eficiência e a agilidade do atendimento. A Prefeitura de Ilhéus, ela reforça que a adoção de novas tecnologias faz parte, né, do compromisso da gestão com a modernização dos serviços públicos, a proteção da população e a segurança de moradores e visitantes que frequentam o litoral no município.
Que bacana, então, já está sendo nesse momento, né, apresentada aí o drone salva-vidas Falcon, né, que ele possa atuar aí nas nossas praias agora. Está pronto para atuar, porque a gente espera que não tenha, né? Porque se ele atuar é porque alguém está se afogando. Isso. Mas é importante ter tecnologias deste tipo para salvar, né, as pessoas. Então, parabéns à empresa Getex ou GTX, tá? Que desenvolveu aí essa tecnologia. Lembrando que essa empresa está sediada em Ilhéus, desenvolvendo aqui em Ilhéus esse drone agrícola aí que está sendo adaptado e ajustado para atuar em situações de emergência. Que bacana, né?
Muito.
Bacana ver Ilhéus com tecnologias deste tipo, né, Carla? E ainda aqui por Ilhéus, a prefeitura faz um alerta, tá? Para quem é beneficiário do Bolsa Família. Então, atenção! A prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já deu início ao acompanhamento das condicionalidade de saúde do programa Bolsa Família nas unidades de saúde. Então, a iniciativa segue as orientações do município, do Ministério da Saúde, e é fundamental para a manutenção do benefício pelas famílias atendidas. Então, as equipes de saúde deverão realizar o acompanhamento de gestantes, crianças menores de 7 anos e mulheres com idade entre 14 e 44 anos, com registro adequado no formulário específico do programa. O monitoramento inclui ações como avaliação nutricional, atualização do cartão de vacinação e acompanhamento do pré-natal. De acordo com o diretor de nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, o Eric Khrushchev Montargil, a pasta reforça a importância de que os beneficiários do Bolsa Família procurem as unidades de saúde dentro dos prazos estabelecidos. O acompanhamento é obrigatório e o não cumprimento pode resultar em bloqueio até suspensão do benefício. Então, gente, a primeira vigência do ano já está em andamento. O programa possui duas vigências anuais. A primeira ocorre de 1º de janeiro a 30 de junho e a segunda de 1º de julho a 30 de dezembro, tá? Sempre adaptando aí conforme questões de feriado, essas coisas, né? A Secretaria de Saúde orienta que os beneficiários não deixem para a última hora e busquem a unidade de saúde de referência o quanto antes para garantir o registro correto das informações. Então, atenção, né? Crianças menores de 7 anos, mulheres com idade entre 14 e 44 anos, gestantes, têm que fazer esse acompanhamento nas unidades de saúde. O Eric disse que a procura acaba sendo baixa ou deixa para a última hora e não pode, sabem que tem que fazer todo ano, durante essas duas vigências, esse acompanhamento. Então, você, beneficiário do Bolsa Família, já procure a unidade de saúde, tá? Bem, vamos falar agora de uma feira de saúde, né, de cidadania, que oferece serviços gratuitos durante a inauguração do novo fórum. Então, o atendimento vai ocorrer aí nos dias 21 e 22 de janeiro, a partir das 8 horas. E aí o Tribunal de Justiça da Bahia realizará amanhã, dia 21 e dia 22, a Feira de Saúde e Cidadania em Ilhéus, uma ação que marca a inauguração do novo prédio do Fórum Epaminondas Bebert de Castro, que está sediado agora ali no Sul, próximo à Praia dos Milionários. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão, tendo como objetivo ampliar acesso à população e serviços essenciais, tá? Então, para você que não conhece ainda, o novo fórum está, né, ali no bairro, na verdade agora no Jardim Atlântico, que é próximo à Praia dos Milionários, lá no Sul, ok? Então tem toda uma estrutura nova aí, grande, moderna, ampla, né? E aí você que quer participar da Feira de Saúde e Cidadania, começa às 8 da manhã, vai até às 5 e meia da tarde, sempre, no caso aí amanhã, quarta-feira e quinta, 21 e 22 de janeiro, com vários exames e atendimento jurídico também. Vamos acionar ele? O nosso repórter? Ah, aliás, pontualmente 12h30, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo. Então, na volta a gente aciona o nosso repórter, né, Carla? Porque senão vai estourar muito aqui o bloco comercial. E na volta a gente aciona Coutinho, que vai fazer a primeira entrada dele. E depois a gente tem mais notícias e Coutinho tem duas entradas para fazer hoje. Então vamos a um rápido intervalo e voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus e Leus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e o Nex, você em evolução. Olha, hoje dia 20, né, dia de São Sebastião, também é aniversário dela, de Dona Ida, mãe da minha amiga Rosana. Gosto demais dessas meninas que moram ali em Maria Jape. Um beijo para a senhora Dona Ida, saúde, felicidades, que Deus abençoe sempre a sua vida, tá? Feliz aniversário, Dona Ida, um beijão, um beijo, Rô, um beijo para você também, viu, Rosana? E todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados, porque aqui a gente manda parabéns para todo mundo. Olha, agora sim, né, Carla? Isso. A gente vai acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é terça-feira. Carla Menezes, muito boa tarde, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também, Carlinha. E você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha Caixinha Virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Porque a nossa primeira parada, tragédia na BR-101, na região do Cacau, em Itabuna. Um grave acidente automobilístico marcou a madrugada de ontem, segunda-feira, na BR-101. A colisão de um veículo de passeio com uma vaca resultou na morte de um jovem e deixou outras três pessoas feridas no trecho entre os municípios de Itabuna e Boerarema. A vítima fatal foi identificada como Luan Pedro, de apenas 20 anos de idade, que era morador da cidade de Boerarema. O jovem Luan Pedro não resistiu e morreu no local do acidente, antes mesmo da chegada do socorro da equipe médica. O veículo atropelou uma vaca que atravessava a pista, perdeu o controle, capotando várias vezes e parando em uma área de matagal às margens da BR-101. Devido à violência do acidente, as vítimas ficaram presas às ferragens, sendo necessária a intervenção de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Itabuna para realizar o desencarceramento. Os sobreviventes foram Cauã Lopes, jovem morador de Boerarema, e ainda duas moças moradoras da cidade de São José da Vitória, que não tiveram identidade divulgada. Todos foram socorridos pela ambulância do SAMU e foram encaminhados para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, também na cidade de Itabuna. Durante os procedimentos de resgate, primeiros socorros, profissionais de saúde e os policiais militares encontraram arma de fogo, um revólver, em posse de um dos ocupantes do carro. A arma foi apreendida pela Polícia Militar e posteriormente apresentada no plantão central da Polícia Civil. Caberá agora às autoridades investigar a origem, a procedência e a propriedade desta arma de fogo. Aqui na cidade de Ilhéus, ontem à tarde, segunda-feira, o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para remover um corpo que foi encontrado nas pedras da Praia da Concha, região do Morro de Pernambuco, na zona sul da cidade de Ilhéus, ali bem próximo à Nova Brasília e também ao Pontal. Até o momento, a identidade e circunstâncias são desconhecidas e as autoridades estão investigando. A perícia aconteceu no local e logo após o corpo foi removido pela equipe do DPT para necrópsia e investigar a causa da morte e a identificação deste corpo encontrado ontem à tarde na Praia da Concha, no Morro de Pernambuco. No extremo sul da Bahia, o corpo de um homem foi encontrado na manhã de ontem, segunda-feira, em uma área de mata na Estrada do Queimado, próxima à Fazenda Ouro Preto, já no município de Porto Seguro. A vítima, identificada como Wellington Carlos de Jesus, 27 anos, havia sido sequestrado poucas horas antes no bairro Ouro Verde, lá no município de Itabela. Segundo informações, o Wellington foi rendido por criminosos por volta das 5 horas da madrugada de ontem, dentro de sua própria residência e na presença da esposa e das duas filhas dele. Os suspeitos invadiram o imóvel e levaram o Wellington à força. Cerca de 3 horas após o sequestro, o corpo foi localizado, confirmando o desfecho trágico do crime. E o pior, a ocorrência ganhou ainda mais gravidade após a confirmação de que o Wellington era cunhado de Jefferson Pereira da Silva, que também foi sequestrado e segue desaparecido. Jefferson foi levado por 2 homens que estavam fortemente armados no final da tarde do último domingo, dentro de uma propriedade rural, no distrito de Monte Pascoal. As forças de segurança trabalham com a hipótese de que os 2 sequestros estejam ligados e que tenham sido praticados pelo mesmo grupo criminoso. Um grave acidente aconteceu envolvendo uma caminhonete Ranger e um veículo Fiat Palio, resultando na morte de 2 pessoas na tarde de ontem na BR-101, próximo ao povoado de São João do Monte, conhecido como Montinho, no município de Itabela, também no extremo sul da Bahia. As vítimas fatais ocupavam Fiat Palio. Entre elas está uma mulher grávida, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A segunda vítima, que também estava no carro, ainda não teve a identidade oficialmente confirmada. A principal suspeita é de quem se tratava, do condutor do veículo e possível companheiro da gestante. O acidente aconteceu por volta de 1 hora da tarde de ontem, provocando grande impacto, mobilizando equipes de resgate, causando comoção entre os motoristas que passavam no trecho no momento do acidente. Já os 4 ocupantes do caminhonete Ranger ficaram feridos e foram atendidos por equipes de emergência, sendo posteriormente encaminhados para unidades de saúde da região. O motorista do Ford Ranger é morador da Itabela e proprietário de uma padaria bastante conhecida naquela cidade. O estado de saúde dos feridos não foi detalhado até o momento. Uma turista, ela morreu após se afogar na praia do Apaga-Fogo, no distrito de Arraial da Ajuda, litoral sul de Porto Seguro. A ocorrência foi registrada em frente ao hotel Beijamar, onde a vítima estava hospedada. Moradora de uma cidade no interior de São Paulo, Maria Emília Silva Leal, tinha 72 anos de idade e tomava banho no mar. Quando encontrou dificuldades em retornar à areia, ela foi retirada da água por outros banhistas que iniciaram manobras de reanimação até a chegada do atendimento especializado. A equipe do SAMU realizou os procedimentos de socorro, mas o óbito foi constatado ainda no local. O corpo de Maria Emília foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Porto Seguro. Sua viaturinha virtual do Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações da área policial. Você permanece no Jornal do Meio-Dia, lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada mesmo. O Coutinho retorna hoje ainda com mais notícias do setor policial para nós, tá? Ainda que no setor policial, a gente tem uma notícia aqui para divulgar para os ouvintes. Preste atenção nessa informação, hein? Golpistas se passam por funcionários do DENIT, aplicam golpes em aposentados à beira da BR-101 e são presos em Itabuna. Olha só, tá aqui no blog Giro de Notícias, a nossa fonte, que diz o seguinte: 3 homens se passavam por funcionários do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, foram presos em Itabela após aplicarem aí, golpes em moradores que vivem às margens da BR-101. Foram presos em Itabela, tá? Não em Itabuna, foram em Itabela. Eles aplicavam golpes em moradores que viviam ali às margens da BR-101, em especial aposentados, proprietários de pequenos terrenos na região. A ação criminosa foi desarticulada pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar. Segundo a polícia, os suspeitos abordavam as vítimas com a falsa promessa de regularizar a documentação de áreas ocupadas às margens da rodovia federal. Usando esse discurso, conquistavam a confiança dos moradores e conseguiam acesso a documentos pessoais, celulares e dados religiosos, dados, perdão, sigilosos, tá? Que eram utilizados para realizar empréstimos bancários em nome das vítimas. Olha só que absurdo. Segundo aí a matéria do Giro de Notícias, os golpistas se aproveitavam da vulnerabilidade das famílias, alegando que os documentos seriam necessários para supostos trâmites oficiais. O grupo chegou ao distrito de Monte Pascoal na sexta-feira, dia 16 de janeiro, quando recolheu documentos de alguns moradores. Como nem todas as vítimas estavam em casa, os suspeitos retornaram ontem, na segunda-feira, dia 19, para tentar obter os papéis de pelo menos mais 4 pessoas. A farsa começou a ruir quando os moradores Ademar Gomes da Silva e José Domingos dos Santos procuraram o banco onde possuem conta e descobriram que haviam sido vítimas de um golpe que ultrapassou R$ 13 mil. Diante da constatação, os aposentados registraram a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Itabela. O delegado titular da unidade, Dr. Johnson Tanimoto, determinou a abertura imediata de investigação e mobilizou equipes para localizar os suspeitos. Por volta das 5h20 da tarde, o veículo HB20 cor cinza, placa SJM5C47, que está em nome de Rodrigo Santana Silva, foi visto com um dos criminosos em frente ao Banco do Brasil, no centro de Itabela. A partir daí, teve início uma operação conjunta entre as polícias civil e militar que culminou na prisão dos três acusados nas proximidades da Caixa Econômica Federal, enquanto eles estavam em uma lanchonete saboreando um bom churrasquinho. Que coisa! Após a abordagem, os suspeitos foram conduzidos ao hotel onde estavam hospedados e, em seguida, encaminhados à delegacia. Com o grupo, a polícia apreendeu o veículo, dinheiro em espécie, vários aparelhos celulares e diversos papéis com anotações de contas bancárias e dados pessoais das vítimas. Entre os documentos, havia inclusive informações de moradores do bairro Tarcisão, em Itamaraju. O promotor de justiça, Dr. Igor Saulo Ferreira Rocha Assunção, da comarca de Itabela, acompanha o caso desde as primeiras suspeitas registradas na sexta-feira, dia 16, viu? A partir de hoje, terá início uma apuração detalhada junto às agências bancárias, possivelmente utilizadas pelos golpistas, com o objetivo de rastrear os valores e viabilizar a devolução do dinheiro às vítimas. Até o momento, mais de R$13 mil em prejuízo já foram confirmados em apenas duas vítimas. Pelo menos outras seis pessoas devem comparecer às agências bancárias hoje para verificar se também foram alvo de golpe e registrar a ocorrência. E aí é importante ressaltar a eficiência e a rapidez com que os policiais atuaram na ocorrência, o que tudo indica, eles permaneceram na cidade para conseguir sacar os valores que teriam sido financiados, tá? Esses golpistas. E as autoridades reforçam o alerta. O DENIT não solicita documentos pessoais de moradores sem identificação oficial. A unidade ou viatura caracterizada, tá? Isso não existe. A orientação é que qualquer abordagem suspeita seja comunicada imediatamente à polícia. Então fica o alerta aí que DENIT, Secretaria de Infraestrutura de Estado, de município, não solicita documentação. Cuidado com esses golpistas de plantão. Esses aí se deram mal, né? Que bom que as vítimas lá perceberam algo errado, procuraram a agência bancária, procuraram a polícia. E eu tenho até fotos deles aqui, o nome não foi divulgado, mas temos fotos deles aqui, uma de Uruçuca e o outro daqui de Ilhéus ou de Itabuna, que inclusive é sobrinho de uma política, né? Que foi candidata aí a prefeita, aqui no sul da Bahia. Que coisa, né? Por que não procura trabalhar direitinho, em vez de ficar dando golpe nas pessoas? Que coisa absurda, né, Carla? Tanto golpista por aí. Isso é uma vergonha, viu? Muito. Mas parabéns pra polícia aí que jogou duro. 12 horas e 54 minutos. Já vamos acionar novamente ele, o nosso repórter. Pô, vamos aproveitar que estamos nessa pegada do setor policial. Coutinho retornando, né, Coutinho? Com mais notícias, não é isso, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado. Muito bacana. Você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda nível de Estadão Baiano, homicídio, violência, também na cidade de Jequié. O homicídio foi registrado no bairro Cidade Nova, lá em Jequié. De acordo com as informações, a vítima, de prenome Maicon, tinha 29 anos de idade, foi atingido por disparo de arma de fogo e não resistiu aos ferimentos. A área foi isolada por equipes da Polícia Militar para garantir a preservação da cena do crime e permitir o trabalho do Departamento de Polícia Técnica, responsável pela perícia e remoção do corpo. Moradores disseram que passaram momentos de tensão, mas até agora não há detalhes confirmados sobre a dinâmica do crime ou a autoria. As circunstâncias do homicídio ainda são desconhecidas e o caso será investigado pela Polícia Civil. Um caminhoneiro, ele morreu após ficar prensado, ele foi imprensado entre dois caminhões de carga boiadeira, dois caminhões que transportam bois, no trecho do desvio da ponte do rio Jiquitinhonha, próximo ao distrito de Santa Maria Eterna, no município de Belmonte. De acordo com a perícia e com informações de testemunhas, o motorista Itamário Rosa de Jesus, 42 anos, ele havia estacionado o caminhão de outro ao lado de outro veículo do mesmo tipo, também de outro caminhão boiadeiro, desceu para verificar como é que estavam os bois na carroceria. Em determinado momento, o caminhão de Itamário se deslocou de forma repentina sem que houvesse qualquer pessoa na cabine. Ao perceber o movimento, o condutor correu na tentativa de alcançar a cabine e conter o deslocamento do veículo, mas não teve tempo e ele acabou ficando prensado entre os dois caminhões, morrendo esmagado. A vítima, o motorista Itamário, de 42 anos, era morador de Itapetinga, no sudoeste da Bahia. E ele sofreu lesões graves, morrendo no local. Após a perícia, o corpo do profissional foi removido para o Departamento de Polícia Técnica, onde passará por necrópsia, posteriormente liberado para sepultamento na cidade de Itapetinga. No município de Vitória da Conquista, um dos meninos que estava internado na UTI do Hospital de Base em Conquista, após um incêndio que aconteceu no bairro Jurema, teve a morte cerebral confirmada ontem, segunda-feira. O pequeno João Lucas Ferreira Bispo, de 4 aninhos de idade, estava internado em estado grave após inalar fumaça durante um incêndio ocorrido no dia 13 de janeiro em uma residência na Avenida Bogotá. A outra criança envolvida no caso, Lorenzo Ferreira Brito, de 5 anos, este permanece internado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, as duas crianças foram encontradas desacordadas debaixo de uma cama em um dos quartos do imóvel para onde teriam corrido no momento em que o fogo começou. O incêndio teve início enquanto os meninos brincavam com fósforos no momento em que a avó deles, de 73 anos de idade, estava cozinhando. Ela teria percebido a situação apenas quando as chamas já se espalhavam pela casa. Tragédia! Tragédia na BR-116 nesta madrugada. Um grave acidente envolvendo micro-ônibus da prefeitura do município de Ipiaú, que transportava pacientes para tratamento fora do domicílio, UTFD, em Salvador, deixou 2 pessoas mortas, um homem e uma mulher, e pelo menos 15 pessoas feridas no final da noite, início da madrugada de hoje, no município de Irajuba, no Vale do Jiquiriçá. De acordo com as informações, o acidente foi registrado por volta da 11 horas e 30 minutos na BR-116, altura do quilômetro 597. A princípio, as informações são que o veículo estava transportando 22 pessoas, saiu de Salvador e seguia para Ipiaú, quando se envolveu no grave sinistro. Conforme informações, houve o tombamento do micro-ônibus, seguido de uma colisão com uma carreta que trafegava pela rodovia. Com impacto, 2 ocupantes do coletivo não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os feridos foram levados ao Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, em estado grave. Um dos mortos, identificado como Antônio Eduardo Santos da Paixão, de 66 anos. A outra vítima, uma mulher, ainda não foi identificada, pois com ela não foram encontrados os documentos. Os corpos foram levados pelo DPT para o Instituto Médico Legal de Jequié. O micro-ônibus pertence à frota da Prefeitura de Ipiaú e realizava transportes de pacientes do programa TFD. O veículo saiu da pista, colidiu contra o barranco e em seguida atingido por uma carreta. Lamentável a situação deste grave acidente na BR-116. Olha, o corpo de Davi Lucas Santos Caetano, de apenas 12 anos, foi encontrado na manhã de ontem, segunda-feira, por moradores da região no açude da Extrema, na zona rural do distrito de Salgadália, no município de Conceição do Coité, após permanecer desaparecido desde a tarde do último domingo. Davi estava desaparecido desde as 14 horas de domingo, quando entrou no açude e não mais conseguiu retornar. Moradores que participavam das buscas localizaram o corpo dentro da área de água e imediatamente comunicaram às autoridades locais. Olha, foi encontrado um corpo de um homem na zona rural do município de Ponto Novo, município do norte da Bahia. Segundo informações de populares, o corpo é de um homem de prenome Alex. A polícia militar foi solicitada, isolou a área, acionou o DPT para a perícia e remoção do corpo e o caso será investigado pela polícia civil, que apura a autoria e a motivação do crime. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima se papai do céu deixar. Você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com você, Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Até amanhã, tá? Na edição de quarta-feira do JMD. Um abraço, Coutinho. Obrigada pelas informações. Vamos dar uma passadinha por Salvador, Carla Menezes, falar um pouquinho da nova rodoviária de Salvador, que já foi inaugurada ontem. E aí, a nova rodoviária de Salvador, ela é inaugurada com a escada rolante, sem funcionar, após o funcionário esquecer as chaves. A nova rodoviária de Salvador foi inaugurada desde ontem, né? Mas funcionando oficialmente a partir de hoje, desde a meia-noite. Mas a abertura do espaço chamou a atenção por um problema logo nas primeiras horas de funcionamento. A escada rolante não estava operando porque o funcionário responsável pelo equipamento esqueceu as chaves necessárias para ligá-lo. Em entrevista à TV Bahia, o presidente da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico, SINAARTE, que é o Eduardo Pedreira, pediu desculpas pelo ocorrido e explicou a situação. Segundo ele, o funcionário havia trabalhado durante a madrugada por conta dos preparativos finais para a inauguração. E ele disse: quero pedir desculpas publicamente, como ontem foi a inauguração, depois a gente fez uma tropa de guerra para fazer a limpeza e tudo mais. O encarregado que tinha a chave da escada dormiu, saiu 4 da manhã e foi acordado agora para vir para cá imediatamente para ligar as chaves aí, né? Usar as chaves e ligar a escada rolante, afirmou Eduardo Pedreira. Ainda de acordo com o presidente da SINAARTE, a expectativa era de que o funcionamento da escada rolante fosse normalizado. Aí ele pediu desculpas, né? Mas tudo vai regularizar nas próximas áreas. Então, gente, a nova rodoviária de Salvador começou a funcionar 1.897 dias depois que, na época, o então governador da Bahia, Rui Costa, que é atual ministro da Casa Civil, anunciou a ordem de serviços. O novo terminal fica localizado às margens da BR-324, no bairro de Águas Claras. Implantado em uma área de 127 mil metros quadrados, o espaço conta com 41 mil metros quadrados de área construída, estacionamento com capacidade para mais de 800 veículos e mais de 230 espaços comerciais. A nova rodoviária também tem praças de alimentação, lotérica, clínicas, farmácia e uma unidade do SAC, né, Carla?
Exatamente, olha, a nova estrutura será conectada à estação Águas Claras do metrô ao terminal de ônibus com 10 linhas metropolitanas e demais linhas urbanas, além de receber 363 linhas intermunicipais rodoviárias. No futuro, o local também estará integrado ao veículo leve sobre trilhos, que é o VLT, da Avenida 29 de Maio, que está com as obras de março, perdão, que está com as obras em andamento. Também haverá um espaço para que os passageiros peguem carros por aplicativo, Kátia.
Pois é, então para você que está chegando em Salvador, a gente sai daqui, né, de ônibus, como costumamente a gente faz, né, constantemente. Chegando na BR-324, entrou em Salvador e tem Bairro de Águas Claras, então vai estar ali localizada a rodoviária, não mais ali no Iguatemi, como estávamos acostumados, ok? Aí você já se organiza antes para ver o que, que você vai utilizar para ir para o bairro que você vai ficar hospedado, por exemplo, né? Bem, 1h04, essa é a nossa última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, né, Carla? Com mais uma edição do JMD. Boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. E Lojas Universos Calçados e Acessórios. Tem crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.